Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Com todos. Os que prestam, com os que não prestam. Com os filhos de Deus. Com os filhos do inimigo. Todo mundo esteja em paz. Amém? Os pessoal que está fazendo carreata, está velando a Hebe Camargo, todo mundo esteja em paz, graças a Deus. Vamos desejar paz para todo mundo. Amém? Quem está pescando, quem está chegando das boates, todo mundo esteja em paz, né? Todo mundo esteja em paz. É isso? Amém. Todo mundo feliz com a carreira que abraçou? Animado? O louvor estava pegando fogo. O louvor estava bom. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 2. E Adriano, deu um jeito na formiga lá, Adriano? É? Amanheceu tudo cansada. Amanheceram todas cansadas. Isso. É, e dá serviço para ela para ver se ela, né? Porque fica ociosa, fica inventando moda. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Todo dia, alguma coisa, né, Deus tem para falar conosco. Tem ou não tem, Paulo Júnior? Por isso que é importante a gente ir à casa de Deus. A Bíblia diz que de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Sião e Jerusalém é a mesma coisa. Não são duas coisas. É a mesma coisa. Sião... Jerusalém é a casa de Deus, é a igreja. Deus fala no nosso meio. Deus fala é no meio da igreja. É quando dois ou três estiverem reunidos, Deus fala. Dois ou três estiverem reunidos em meu nome, Deus vai estar no meio. E ele estando no meio, ele participa da conversa. O diabo também, quando está no meio, participa. Amém? Então é só a gente prestar atenção e ver que três pessoas conversando, ali tem uma palavra espiritual, ou de Deus ou do diabo. Três pessoas, basta três pessoas estarem conversando. Quando elas reúnem em nome de Jesus, quando elas reúnem pensando em Deus e tal, etc., Deus fala no meio delas. Uma delas fala uma coisa, outra fala outra. Deus fala através da pessoa. Amém? Por isso que quando tem roda assim de malandro, de coisa, o diabo está ali falando também. O diabo está falando. Amém? Quando vocês estão conversando, quando a gente reúne para conversar borracha, por exemplo, né? Reúne para falar da vida dos outros, reúne para... O diabo está aí dirigindo a reunião. O espírito está ali, dirigindo a reunião. E quando a gente reúne para falar bem dos outros, falar de Deus, falar das coisas do reino de Deus, para comentar sobre um versículo, etc., tal... imediatamente você vai sentir, você vai perceber Deus ali no meio. Então o espírito, a carne, como nós falamos ontem, né? O que nós falamos ontem, Mateus? Como foi que nós falamos, Paulo Júnior? Você pensa que você é? Foi? Já dormiu, né? Já dormiu, já esqueceu. Não, mas o que que eu falei? O que que eu falei? Qual a pergunta que eu fiz? Lembra, Toninho? Toninho também já dormiu. Hã? Hã? Não, teve uma pergunta que eu perguntei. Você pensa que você é você mesmo, né? Não foi? Como é o medo? Isso. Essa que é a pergunta que eu fiz. É, você pensa que você é você mesmo? É porque a gente pensa que a gente é a gente, né? Na verdade, nós não conhecemos a nós mesmos. Né? Demora, às vezes, a gente saber quem a gente é. Certo? Se você é um enviado de Deus, se você é um enviado de Satanás, né? Se você é filho de Deus, se você não é filho de Deus. Então a gente, na verdade, o que está dentro de nós, nós não conhecemos, né? Aquela hora que você, quem manda mesmo, é o que está dentro de nós. Quem dirige a nossa vida, tem hora que você está irritado, nervoso, você sai, vai fazer uma coisa, vai fazer outra, tal, assim, guiado, dirigido. O corpo, na verdade, não tem assim, domínio. Quem tem domínio é o que está dentro da gente. Então nós temos que trabalhar com o que está dentro e não com o que está fora. Certo? Eu lembro de uma vez, gente, uma pessoa que manifestava o espírito da pombagira. Ele trabalhava com esse espírito. Era uma pessoa normal, mas quando ele estava possuído desse espírito, ele falava diferente, ele era completamente diferente. Então ele queria uma roupa diferente, ele queria, arrumava o cabelo diferente, colocava uma peruca, entendeu? Ele fazia, ele mesmo se ajeitava, já possuído pelo espírito. Então, aqueles atos, aquelas ações, aquele comportamento dele, aquele comportamento era consequência do Espírito que estava dentro dele. E nós agimos também, nossas obras, nossos atos, nossas ações, são todas elas consequência do Espírito que está dentro de nós. Amém? Do Espírito que está dentro de nós. Você tem um Espírito e mais um que te guia, é o seu guia. Amém? É o seu guia. Todo mundo tem um guia. Qual o seu guia, Tony? Seu guia, Aline. Né? Conforme os atos, as atitudes, o comportamento da pessoa, se você trocar de guia, trocar o guia. Todo mundo tem um guia. Então nós somos corpo, alma e que mais? E guia. Corpo, alma e o guia. A gente pensa que esse negócio é coisa de espiritismo, né? Coisa de espiritismo. Não é. Jesus Cristo será o nosso guia. Está escrito aqui. Jesus Cristo será o nosso guia. Será que está escrito isso? Hã? Alguém falou não, hein? Vê? Vamos ver se... Humilde é que é bom nesse trem. Que ver o cara falar rapidinho, ele fala lá. Ó. Por exemplo, quer ver? Salmo 48:14. Que a gente fala as coisas aqui, vocês ficam meio assustados, pensando que nós estamos exagerando. Vamos aprender um pouco hoje sobre guia. Né, Fabrício? Aí você vai descobrir quem é o seu guia. Vem, Daniel. Depende. O natural explica o espiritual. Quando você, o homem mudava de guia, ele mudava completamente. Ele queria botar peruca, flor na cabeça. Ele mudava a voz dele. A voz dele era completamente diferente. Ele era um homem normal. Era um sargento, trabalhava com ele. Trabalhava lá no mesmo lugar onde eu trabalhava, era uma pessoa normal. Mas quando ele estava incorporado desse guia, ele queria, né? Ele queria ter peito, igual, entendeu? Botava flor na cabeça, tal, etc. Botava sapato alto, você vê ele andando de sapato alto. Amém? Ele era completamente diferente. Batom, ele exigia que as coisas dele estivessem ali no chão, por causa do guia. O corpo da gente, ele faz, ele pratica, ele age exatamente de acordo com o espírito. Violência, bebida. Lembro do Ramiro, alguém tinha, a própria Lázaro via quando um caboclo, um lambento, sujo, arrebentado todo, carregava uma mala e chamava o Ramiro para ir beber. Dentro da mala ele tinha a bebida, ficava dentro da mala. Eu estou deixando bem claro assim para vocês entenderem o seguinte, que o corpo faz, as ações do corpo, atitude, comportamento do corpo. Jesus disse, você conhece a árvore pelo fruto. Você conhece a árvore, você sabe o que está dentro. Né? A gente, quem vê a cara, não vê o coração. A gente não sabe o que está dentro da pessoa. Mas quando a pessoa começa a agir, comportar, etc., você começa a perceber o espírito que está dentro. O espírito, conforme o espírito, são os nossos atos, são os nossos comportamentos. Amém? Então, eu falei isso, qual? Salmo 48:14. Pode ir.
Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte.
Então, quem tem o Espírito Santo, que o nosso Deus é o Espírito de Cristo. O nosso Deus é o Espírito de Cristo. Isso não é Espiritismo, não. Tá bom? O nosso Deus é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. E é o nosso Deus. Então, o nosso Deus, Deus derramou do seu Espírito. Jesus Cristo derramou do seu Espírito. Ele não ficou sem o Espírito dele. Ele derramou, botou lá e derramou. Derramou sobre toda pessoa. Toda pessoa tem, basta ele querer. O Espírito de Deus está sobre mim. Basta eu querer. Eu dizer, Senhor, todo aquele que invocar o Senhor, seja o meu guia. Dirija-me, ensina o caminho que eu tenho que andar. Guia-me, Senhor. Você não pede. Entendeu? Aí o outro vem e guia. Senhor, ele está sobre mim. Deus derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Por que as pessoas não são dirigidas por Deus? É porque ela não pede, ela não quer. Invoca o Espírito da Pombagira. E ele vem. Invoca qualquer um espírito. Você quer o da sua mãe, da sua avó? Você quer um espírito? Espírito de... Qualquer um espírito que você quiser. Se você invocar ele, se insistir, ele vem. Por isso que está escrito, não invoca os mortos. Porque se você invocar, ele vem. Amém? Ele é invocado. O espírito que deve ser invocado é o espírito, o único espírito que pode ser invocado é o de Jesus Cristo, porque ele não está morto. Não pode invocar os mortos. Mas o espírito de Cristo, você poderia dizer, ah, mas Jesus morreu. Não, Jesus morreu, mas ressuscitou, ele está vivo. Eu posso invocar o seu espírito. Senhor, dá-me do seu espírito. Ele não precisa morrer para dar a mim do seu espírito. Ele pode dar um pouco para você. Ele pode dar do seu espírito. Ele derramou do seu espírito sobre toda a carne. Então você pega essa água aqui, ó, você põe aqui, ó, continua sendo água. Tem água, é uma fonte. É uma fonte inesgotável. Então ele dá para você muito, se você quiser muito, ele dá muito do seu espírito para você. Amém? Aleluia? Então, quando a pessoa está com preguiça, fazendo aquele louvor frouxo, a pessoa está naquela moleza, qual espírito está guiando? Tem um outro espírito ali, beirando. O Espírito de Deus não é. É o espírito, a pessoa fica, né, às vezes, cansada, aquela moleza. Tem espírito para tudo. Entendeu? Revolta, com raiva. É o espírito. Tem ali um guia, tem um guia, tem um espírito pelejando ali, tentando dificultar a sua vida. Então, o nosso guia, o guia da igreja. A igreja não tem guia? Tem. Qual é o guia? Jesus Cristo. É o Espírito de Jesus Cristo. É o Espírito Santo. A pessoa tem lá o Oxós como seu guia. Você fala, o seu é o Oxós, o meu é o Espírito de Cristo. Pode falar desse jeito, o Espírito de Jesus Cristo, o meu. Ele é meu guia. E vai ser meu guia até a morte. Por que depois de morrer não precisa mais guiar? Porque nós já saímos do corpo. Aí não precisa guiar. Precisa guiar enquanto nós estamos no corpo. Porque a gente não sabe. A gente não está vendo. Nós estamos no corpo. Aliás, nós temos esse corpo aqui, né? Para atrapalhar, para impedir da gente. Nós não podemos conversar com os espíritos. Nós não podemos ver os espíritos. Mas depois que eu posso ver os espíritos, aí eu não já. Você gostaria de que o espírito, a hora que você vê o espírito do diabo, você não vai querer. A hora que você vê o espírito da pomba ali, você não vai querer. Você quer agora porque você não vê. Bem? Então eu preciso de ser dirigido, guiado, enquanto eu estou nesse corpo. Por quê? Porque eu sou cego, eu não sei para onde eu vou, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém abra os meus olhos, eu preciso de ser guiado, dirigido nesse mundo, eu preciso de ajuda. Ajuda-me, Senhor. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso da sua orientação, eu preciso da sua proteção. Enquanto eu estou no corpo, o dia que eu sair do corpo, eu não preciso mais. Então ele vai ser o meu guia. Por quê? Fala! Mas fala alto, grosso. Mostra que o Espírito que está em você é macho. Amém? Vê, fala. De guia. Não, não precisa, porque aí ela já está vendo, ela já sabe. Você acha que o rico que morreu e foi lá, que estava lá e viu o abismo que havia entre ele e o seio de Abraão, e viu a situação que ele estava, ele precisa de guia? Eu não preciso de mais guia não, meu filho, guia agora, agora que eu preciso. Depois, quando você... A Épica Amar morreu, ela precisa mais de guia? Não, ela o guia dela, acho que era Oxosa, sei lá como é que chama. Então já guiou. Já guiou ela por todo lado aí, já, viu? Já fez o que ele queria. Agora, ela precisa de guia? Aonde ela está? Que Deus o tenha, a tenha, né? Que Deus a tenha em algum lugar desse mundo. Mas o certo é que ela está em algum lugar. Invoca ela para você ver. Invoca. Aí você vai ver. Hã? Como é que chama o programa? Ah, da Cheirinho. É porque eu estou com um negócio aqui no ouvido, eu já tenho pouca audição, não sei se ainda. E eu com um negócio aqui no ouvido, tampando, viu? Então você fala, olha, tem Cheirinho. Ela gostava disso, daquilo e tal, né? Ah, Selim. Isso, então a hora dessa deve estar selando lá os demônios, né? Amém, gente? Concorda ou sem corda? Mesmo? Mesmo? Então, vamos mais um pouco aqui, quer ver? Outra aqui, por exemplo. Provérbios 12, 26. Provérbios 12, 26. É outra maneira aqui de ser guiado, vamos ver. Provérbios 12, 26.
O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios o faz errar.
Amém. Repete.
O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios o faz errar.
Amém. Olha aí. O justo é um guia para o seu companheiro. E se você arrumar um amigo ou uma amiga que não seja justa? Se você arrumar uma amiga ou um amigo que seja porcaria, o que vai acontecer? Vai guiar você. O Espírito, através dela, guia você. Às vezes ele não pode entrar em você. Ele não pode entrar em você, por enquanto. Ele não achou jeito de entrar em você. O que ele faz? Arruma uma amiga, um companheiro, para ficar perto de você, para guiar você. E vai guiar você. De uma forma indireta. Não direta, mas indireta. A pessoa começa, andar com um outro tipo de gente e começa a ter o comportamento da pessoa. Ela começa a andar com aquela pessoa e começa a ter o comportamento igual. Por quê, gente? Por quê? Aí, Paulo Júnior, dá o microfone. Deixa o microfone lá. Alguém que responde. Pega o outro aí, filho, para você ler. Esse aí está funcionando? Vamos ver.
Por causa do guia da outra pessoa.
Por causa do guia...
Que está na outra pessoa.
Na outra pessoa. Então ele guia de uma forma...
Indiretamente.
Indireta. Pode ser isso?
Pode.
Acontece isso?
Muito.
Está escrito aqui?
Está.
Está escrito aqui. Amém? É outra coisa perigosa. Perigosa. Basta, você não precisa estar incorporado daquele espírito. Basta você andar com uma pessoa que esteja com aquele espírito. E aí você vai começar a ter o mesmo comportamento. Amém? Vamos ver outro? Dois tipos de coisas nós aprendemos hoje. Já. Três, vamos ver. Sei lá, filho, microfone para o Paulo Júnior responder. Vamos ver um outro aqui. Isaías, capítulo 9, 16. Amém, Vanilce? Isaías 9, 16. Vê, lê.
Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados.
Bem de novo.
Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados.
Os que, né? São guiados. Olha aí. Existe espírito enganador. E a pessoa que é guiada por um espírito enganador. Agora, como que esse espírito guia a pessoa? Ele tem que estar em alguém para poder expelir o espírito. Então, o espírito, ele guia, assim, ele não basta, não é necessariamente que você esteja possuída do Espírito. Não precisa que você esteja possuída do Espírito. Basta que o Espírito esteja através de uma pessoa, espíritos enganadores. Cuidado com os espíritos enganadores. São espíritos que está em alguém, fala com você, e engana, leva você à prática, leva você a agir, leva você a tomar atitude errada. Não deixa você decidir, você precisa decidir. Não deixa você decidir suas coisas, né? Aquele espírito é um perigo, isso é muito perigoso. Você não pode decidir isso, né, sua coisa. Porque aquele espírito está ali e ele interfere na sua decisão, ele interfere na sua no seu comportamento. Você quer agir de uma forma e aquele espírito não deixa. Amém? E eles são violentos, eles percebem que você está saindo para cá, ele vai lá e puxa você para cá. São espíritos enganadores, espíritos enganadores. Eles estão nas pessoas. E age, pode estar na mãe, no pai, no filho, pode estar no amigo, no marido. Você gosta muito de estar no marido ou na mulher. E muda o comportamento da pessoa. Atrapalha o comportamento da pessoa. Então, depois vocês leem mais a respeito disso. Cuidado com os espíritos enganadores. Amém? Por isso que Deus manda, vocês viram tanto que eu estou falando a verdade, que Deus manda, examina o espírito. Ele não manda examinar a pessoa por fora, não. A gente não julga ninguém pela aparência. A gente não julga ninguém pela aparência. Examina o espírito. E você sabe. Basta você examinar o espírito. A aparência, ela ajuda você. Pelo fruto conhece a árvore. Você, às vezes, começa a examinar o espírito e começa a observar os frutos. Uma coisa vai ajudar a outra. Como é que eu vou examinar o espírito? Através dos frutos. Você começa a observar os frutos. Examinando o espírito. Não adianta. Você sabe que o espírito que está ali não é flor. Não é flor. Que? Se cheire. Né? Não é flor que se cheire. O espírito que está ali não é. Ah, mas é meu marido. Não cheira. Amém? Ah, mas é minha esposa. Bem, pode, chega só o nariz, mas não cheira. Por quê? Não é espírito que se cheire. Não é coisa que se cheire. Não é... Examina o espírito. E vê se o espírito é digno. É espírito de justo? É espírito enganador? É espírito que possa te guiar? Amém? E um leva o outro. Como nós vimos agora mesmo em Provérbios, dizer que o espírito do justo, o espírito do justo ajuda guiar o justo. Um justo guia o outro justo através do Espírito. Vamos ver outro? Vem aqui. Aqui fala, né? O justo é um guia para o seu companheiro. Então, a sua amiga é justa? Ela ajuda você, ela guia você. Não vai não, fulano. Deus me livre, não vamos não. Entendeu? Mas o espírito enganador, vamos, boba. Larga de ser boba. Entendeu? Ó, é assim mesmo. Fulano, ó, você não está vendo? Ciclana. Ó, você não está vendo? Fulana, ciclana, olha lá, ó. Você não está vendo, não? Olha, assim a pessoa não está nem vendo, né? Faz questão da pessoa ver. E esse espírito não é de Deus. Como isso é verdade, né? Então, a gente chega à conclusão que nós, a conversa saiu, começou quando eu falei, você pensa que você é você mesmo? Né? Na verdade, você vai chegar à conclusão que nós somos, vamos dizer assim, meros instrumentos nas mãos dos espíritos. Nós somos apenas instrumentos. O Espírito faz da gente o que quer. Numa casa tem vasos de honra e vasos de desonra. Então, você põe o vaso aonde na sua casa? Você enfeita a sua casa com vasos. Sabe o que é vasos? Todo mundo sabe. Tem lugar que a mulher gosta muito de vasos, outros gostam menos, não gostam muito de... Você enfeita a sua casa com vasos. Aqui fala vaso, mas pode ser outra coisa também. Vaso. Você é um vaso na mão do oleiro. Você é um vaso novo. Você é um vaso precioso. E você enfeita a sua casa com vasos. Aonde você põe o vaso? Aonde você põe o vaso? Hã? Eu ponho o vaso onde eu quero. O vaso é meu. Entendeu? É, mãe. A gente põe o vaso onde a gente quer. Eu disse que nós somos meros instrumentos nas mãos dos espíritos, na mão do oleiro. Por isso é que Deus falou... O oleiro tem autoridade para quebrar o vaso, fazer o vaso de novo, fazer o vaso bujudinho, fazer o vaso assim, fazer o vaso assado. Então, ele faz do vaso o que ele quer. Nós somos meros instrumentos nas mãos dos espíritos. Nós somos vasos. E ele põe o vaso onde ele quer. Ele é dono do vaso. A hora que ele possui o vaso é meu. O vaso é meu. E eu ponho aonde ele quer. Então, aí um dia o demônio falou para mim, ele é meu. Ele é meu. É o meu cavalo. Eu venho porque o meu cavalo gosta de vir. Ele é meu, ele entende isso, que a gente passa a ser dele, posse dele, instrumento nas mãos dele. Ele chama a gente de cavalo. Ele é meu. Quando ele comprou, ele pagou alguma coisa, ele trocou alguma coisa por nós, ele fez alguma coisa de tal maneira que ele possui você. Possuir quer dizer, é meu. Possuir quer dizer, tomar posse. Não é só estar dentro da pessoa. Fulano está possuída do Espírito, não. Lembra que eu expliquei uma vez aqui? Opressão, sujeição e possessão. Ele oprime... Oprime a pessoa até ele sujeitar a pessoa. Então você oprime o cavalo. Não sei o quê. Chega o pau no cavalo, monta nele, pega a espora. Com jeito você chegou, com jeito. Pôs o cabresto, montou. Aí você começa a oprimir o cavalo. Até sujeitar. Ó, que você sujeita o cavalo, você puxa para cá, ele vem. Você puxa para cá, ele vem. Você manda ele para. Você solta a rédea para ele correr. Dá uma cutucada no vazio dele, ele corre. para, diminui, quer menos, quer correr menos, quer correr mais, quer correr menos, monta na garupa, né, etc. Faz o que você faz, o que você quer dele. Você sujeitou. Está sujeito a você. Você está sujeito a você. Amém? A partir daí, da sujeição para a possessão, é um passo. Tá? Para a sujeição, da sujeição para a possessão, a partir do momento em que o Espírito oprimiu você, sujeitou você, ele possui você. Tá? Aí o neném nasce. Possui você. Nós precisamos muito ser espirituais. Nós precisamos ser espirituais. Isso é que é ser espiritual. É conhecer o mundo espiritual. Isso é que é ser espiritual. É não se deixar levar pela natureza apenas. Mas conhecer o mundo espiritual. Sabe o perigo que é. Que quem realmente manda, domina, que a guerra, ela existe no mundo espiritual. A coisa acontece é lá. São os espíritos malignos, a luz e as trevas estão se degladiando por causa a disputa é nós. Nós somos o despojo, os despojos. Nós somos aquilo que vai, ou vai sobrar para um ou vai sobrar para outro. Nós precisamos ser mais espertos. Amém? O que adiantou para a Hebe Camargo, por exemplo, coitada? O que adiantou tudo que ela fez agora? Morreu? Não levou nada? Não tem nada? Nada. O que sobrou dela? Só o Espírito. E o Espírito dela agora? Está lá. Sem saber para onde ele vai? Alguém vai chegar e dizer para ele... Não, ninguém quer disputar mais. Suzana está dizendo aqui, ninguém vai disputá-la mais. Ela já foi disputada. Entendeu? Né? Ela já sai do corpo, já sai definido. Já sai para onde ela vai. Ninguém vai disputá-la mais. Está escrito assim, o tempo que vos resta na carne... Como você não deve ser santo, de tal forma, tal, etc. O tempo que te resta na carne. Aí o tempo que nos resta na carne, nós gastamos com coisas que não importam. Né, ficamos aí, Deus deixando levando. E o tempo vai passando, 40 anos, 50 anos, 60 anos. E o tempo seu na carne acabou. Amém? Como não devemos ser a nossa vida santa, casta, etc, tal, no tempo que nos resta na carne, para que no dia que nós saímos da carne nós tenhamos uma melhor sorte. O tempo que a gente sai da carne, sair da carne, a gente sai, tem uma melhor sorte. Então, a igreja, por mais que a gente queira, às vezes a igreja, ela prefere ser natural, ela não quer ser espiritual. Ela não quer admitir. Ela tem um espírito, tem um demônio, tem um pessoal, tem um mundo espiritual que quer a igreja natural. Quer que ela fique religiosa, quer que ela senta no banco, tal, assiste apenas... Não, nós precisamos ser espirituais, nós precisamos ser espirituais. Por isso que eu falei, você não é você mesmo, nem você não é aquilo que você... Você, na verdade, o que é está aí dentro. E Paulo disse, eu não mais vejo as pessoas, eu vejo o Espírito. Eu olho para a pessoa, procuro olhar o Espírito que está nela. Procuro olhar quem está dentro. Jesus disse, a carne para nada serve. O Espírito é que vivifica. Você mesmo pode vigiar e perceber, peraí, ó, hoje eu não estou bom, não. Hoje eu estou com a cachorra. Hoje eu não estou bom, não. Amém? Não dá para perceber? O que você faz, Tony, quando você está com a cachorra? A gente para, invoca o Senhor, pega um versículo, pega, eu, às vezes, a pessoa liga para mim, oh, irmão, eu estou, espera aí, então vamos ver, vamos começar, para, bota o seu joelho no chão, já está, então tá bom. Então agora você vai. Não, porque tem uns que fica rebelde. Fala, não, não quer saber nada, você quer saber de nada, porque não sei o quê, não adianta. Minha vida é uma desgraça, eu tenho isso aí. Falar, o que está lá está feio. Tá lá, o que está lá está tá mesmo. Amém? Está violento. Mas quando você falar, põe o joelho no chão. Invoca o Senhor. O Senhor, teu Deus. Ele será sempre o seu Deus. Aí você vai jogando água, né? Aí, de repente, a pessoa aceita. Pois é, tá vendo? Então, você pede a Deus um salmo. Aí, vai lá, vamos ver. Daqui do telefone, daqui, você fala para ele. Pensa um salmo aí. Aí ele vai e fala um salmo. Vamos ler o salmo? Vamos. Estuda o telefone. Aí ele pega o salmo. Escuta, André. Rafael, tá. Vocês dois aí. Aí você está atrapalhando eu aqui. Que espírito é esse? Você fala para a pessoa, aí você começa a ler com ela. Aqui, ó, tá vendo? Deus está falando exatamente isso com você. Ó. Pá, pá, pá. Ela lê. Ela começa, você guia, o Espírito do justo, guia o justo. Aí você fala, né, você consegue às vezes mudar a situação da pessoa que está distante apenas pelo telefone, porque ela escuta você, ela ouve você. Se ela não te ouvir, mas se ela te ouvir, você muda a situação dela. Amém? Amém. Ah, certo. Depois, daqui um pouquinho, meia hora, duas horas, você liga de novo. Você liga de novo. E aí? Nossa, graças a Deus, estou bem melhor, estou tranquila. Por exemplo, falei agora, vigia, porque senão o bicho entra de novo. Vigia, entendeu? A pessoa fica bem, fica alegre, fica satisfeita e vai fazer as coisas normal. Porque nós temos uma vida normal aqui, gente. Comer, brincar, entendeu? Mas desde que a gente esteja com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não proíbe a gente levar uma vida normal. O Espírito de Deus não proíbe. Agora, você possuído de um Espírito que não é o Espírito de Deus, ele quer que você leve uma vida anormal. Não é normal. Você observa que o caboclo lá numa ponte, lá de 800 metros de altura, aí o cara põe um cabo atravessando assim, lá no meio da ponta do morro, aí ele sai andando em cima do cabo. Aí tem uma segurança. Se ele cair, ele fica prisioneiro. Mas aí, de repente, ele resolve atravessar o trem sem segurança. Aí, uai. Nesse filtro não é o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo quer que você ande desse jeito, mas é aqui no chão. É no chão. Opa, a pessoa está caçando. Ele está ali, caçando problema para a mãe, para o pai, para a família. Eu imagino que a mãe dele deve ficar o dia inteiro em casa, rezando, fazendo promessa para tudo quanto é santo. Porque toda hora você coloca a vida dele em risco. De vez em quando uns caem e morrem. O outro, aquele jump, aquele negócio, bungee jump, aí pula. Ah, para que isso? Para que isso? Quer atravessar o mar a nado? Quer ir para os Estados Unidos a nado? Tem coisa que você observa, não, isso não é o Espírito de Deus. Não é. Tem um Espírito ali diferente. Amém? Concorda, gente? Tem muita coisa que a pessoa faz, você vê, não é o Espírito de Deus, velho. Não é. Concorda ou não? Aí o cara põe tatuagem no corpo, põe tatuagem aqui, outra tatuagem ali, outra. Se ela botasse só uma tatuagemzinha, mesmo assim, já não era o Espírito de Deus, que já era o Espírito enganador. Põe só uma pequenininha na beira do... Põe lá uma pequenininha. Só uma borboletinha, né? Lá, escondidinha. Aí, aos poucos, ela, né? Então, vamos aumentar a borboleta, né? Vamos aumentar, vamos botar também um periquitozinho e tal. Aí, vai aumentando. Dá um pouquinho, a pessoa tá que não tem lugar para pôr tatuagem. Eu pergunto, vocês concordam que esse espírito é um espírito enganador? Ela pensa que é bonito aquilo, ela pensa que aquilo é bonito. Ela faz questão de mostrar para os outros. Ela pensa que aquilo é bonito. Não é um espírito enganador? Amém? Aí você fala, pessoa, fica, põe 100 gramas no seu peito, vai ficar maravilhoso. 100 gramas no seu peito. Vai ficar maravilhoso. Basta 100 gramas. Então, por que ela põe 1,5 kg em cada um? 1,5 kg em cada um. Fica até dando dor nas costas, tanto, né? Mas não é assim? Espíritos que a gente não dá ouvido ao Espírito de Deus, dá ouvido ao Espírito enganador. Vai fazendo coisas que não correspondem. Então você não sabe quem você é. Meu Deus, eu não estou desconhecendo a mim mesmo. Eu estou desconhecendo a mim mesmo. Meu Deus, o que, que é isso? O que está acontecendo? Assim, a pessoa vai, ela começa a fazer coisas. É. Amém? Faz coisas absurdas. Amém? Faz coisas absurdas. Impensadas. Não é bem pensada, ela até que pensa, mas ela pensa por influência do Espírito. Bom, o que eu queria falar com vocês hoje Era isso. Mas não era bem isso, né? Mateus 2:6, por exemplo. Estão falando, mostrando, provando. Mateus 2:6. Às vezes você percebe assim, o seu marido. Meu marido está meio estranho. Examina o espírito. Meu marido está meio estranho. Minha mulher não está certa, não. Bem? Procura saber qual o espírito, né? E ora e pede a Deus, Senhor, me ajuda. Amém? Saiba, por exemplo, Jesus, ele sabia conviver com todo tipo de gente, ele passava por todo tipo, mas ele não deixava ser influenciado por nenhum espírito. Ele não deixava ser influenciado nem pelo espírito da mãe, de ninguém. Amém? Ele era consciente, por isso que eu falei, a igreja precisa ter consciência da sua razão de ser. A igreja precisa saber. E não ser levada por espíritos. Porque esse é o grande problema da igreja. É ser levada por espíritos enganadores. Espíritos enganadores. A igreja, cada um de nós, individual, tem que ter consciência da razão de ser a sua fé. Amém? O que é que você quer? Qual é o espírito que está em você guiando? Porque você tem o seu. Mas o que é mais importante não é tanto o seu. O seu é a alma, coitada. É a coitada da alma. Que, influenciada pela serpente, foi lá, comeu, dado o conhecimento do bem e do mal, e agora adquiriu um dono. Adquiriu um dono. É dele. Aí veio o mais valente, que foi Cristo, que quer te ajudar. Isso depende muito agora de você. Não é difícil a gente entender isso, é? Então a alma, coitada, aqui dentro, homem, pequenininho, fraquinho, aqui dentro, o outro vem forte, violento, possui, guia, toma conta. Então nós não podemos dispensar a ajuda de Deus, amém? Ajuda de Deus. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Põe a luz nas minhas trevas. Ajuda-me, livra-me. Né? Me ajuda a fechar a casa. Me ajuda a proteger a casa. Me ajuda a, né, fazer com que a minha casa esteja totalmente protegida, guardada. Acampa os teus anjos ao meu redor. Deus, tem misericórdia de mim. E aí, pronto, você vai levar uma vida tranquila. Você come, bebe, passeia. Só que de uma forma justa, de uma forma direita, de uma forma honesta, de uma forma sem excesso, sem... Normal. Você vive bem. Você vive bem. Jesus disse... que você viveria bem. Ele abençoa a igreja com paz. Ele abençoa o seu povo com paz. A pessoa tem paz, tem sossego, tem tranquilidade. Porque vive bem. Eu falei o quê? Como? Isso. Bem, por favor.
E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel.
Vamos ler de novo?
E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel.
Amém. Comentário aí, Paulo Júnior. Não está com o microfone aí? Então. Fala.
Daí você vê desse versículo que existe um guia, o povo.
Nós estamos confirmando quem é o nosso...
Quem é o nosso guia. Que existe um guia.
Nós estamos mostrando que existe o guia. Nós estamos mostrando que o guia pode ser isso, pode ser aquilo, etc. E estamos agora, mais do que nunca, confirmando que o nosso guia, nós temos um guia. E se nós não usarmos, e se nós não recorrermos ao nosso guia, o que vai acontecer? É, porque é isso que muitas vezes acontece, é que você não usa. Enquanto os outros não fazem nada sem antes consultar o seu guia. É, não fazem nada sem antes consultar o seu guia. Nós desprezamos o nosso guia. Nós fazemos pouco caso, como se ele não existisse. Eu estou acabando de falar, Senhor, guia-me, dirija-me, ensina, acampa os teus anjos ao meu redor. Senhor, eu sinto que eu não estou bem. Eu sinto que eu... Ó, Senhor, né, me ajuda. Eu sinto que eu estou... Entendeu? Você percebe. Você está precisando de ajuda. Você vai recorrer a quem? O seu guia é aquele que dirige você. Ele, com certeza, é superior a nós. Senão, não seria o nosso guia. Fala, Paulo Júnior.
Estou lembrando de uma passagem que fala que Estevão, quando estava morrendo, né? Aí ele fala assim, que eles sempre resistiram ao Espírito Santo.
Isso.
Né, os seus pais sempre resistiram, tão é que seus pais perseguiram os profetas, mataram os profetas.
Isso.
E vocês até hoje são homens de duro serviço. Então, todo o problema de Israel, todo o problema do povo de Deus sempre foi esse.
Sempre.
Resistir ao Espírito Santo, resistir àquilo que está falando. É. Né? Então... É, Jesus ainda deixa bem claro para eles, porque vocês dizem Senhor, Senhor e não faz o que eu mando. Então automaticamente você vai andar após o seu guia. Se você resistir ao Espírito Santo, você vai ser guiado pelo diabo.
Uhum.
Então,
pois é.
Tudo que o Senhor está falando aí, é... nós no dia a dia vemos isso, enxergamos isso, e aí você... pensa que você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, você pensa que tem Deus, você pensa que Deus está com você, que você está ótima a sua vida, né? ainda mais que a conta bancária está boa, ainda mais que os meninos estão tudo com saúde, você acha que é Deus que está guiando, é Deus que está te dando as coisas, é Deus que está te abençoando. Né? E de repente, a pessoa ela vai ver o fruto... Que aquele fruto, que aquela maneira de pensar, ela está errada, mas quando? Quando o espírito, quando a Hebe sai do corpo, ela, agora que ela vai ver que o espírito que estava sendo guiado por ela não era de Deus. Só que ela, o tempo todo ela foi enganada, por isso que ele chama espírito enganador, porque ele quer te enganar, mostrar que é Deus, que tudo que você está fazendo está certo. Uhum. E aí a pessoa não tem que arrepender de nada, ela continua a vida do jeito que ela pensa, do jeito que ela acha, até morrer.
Amém. Então, né? Belém, de Belém, sairá, e tu, Belém, né? Referindo-se à cidade de Belém. Você não é a menor, você não é a mais desprezada, porque a cidade de Belém era uma cidade, sim, desprezada, todo mundo dizia que tudo que vinha de Belém não prestava, tal, etc. Né? Então Deus falou, olha, Belém, profetizando, que Jesus nasceria em Belém. De ti sairá o guia. Então essas coisas nós temos que apegarmos a isso com mais firmeza. De ti sairá o guia. Como saiu Belém, nasceu Jesus, que é hoje o nosso guia. Ah, mas Jesus morreu. Morreu, ressuscitou, e Ele está no meio de nós, como foi falado ontem, e é Ele que nos guia. É Ele que nos dirige. Né? Todo aquele que invocar o Senhor, por que está escrito isso? Todo aquele que invocar o Senhor, porque o Senhor é o nosso guia. Primeiro eu preciso crer que Ele é o meu Senhor. Senhor quer dizer dono, possui. Possua-me, Senhor. Seja eu um vaso nas tuas mãos. Quebra a minha vida, faz de novo. Tenha liberdade. Né? Não faz do jeito que eu quero, e sim como tu queres. Ponha o vaso, é teu, Senhor. Põe no lugar onde tu achar melhor. Coisa boa. Amém? Nenhuma pessoa não vive mal. E a pessoa não vive oprimida, e a pessoa não vive se ela souber. Por isso que Deus mandou que nós, Toninho, nós, abríssemos os olhos das pessoas. Então, as pessoas que pregam, se não pregam, precisa aprender a pregar. E a missão é essa, abrir os olhos das pessoas. Ensinar as pessoas, porque as pessoas estão tudo perdidas. O povo anda perdido. Sem Deus no mundo. Não era assim a nossa situação? Estava no mundo sem Deus. Por que sem Deus? Porque estava perdido. Por que perdido? Porque não tinha ninguém para poder ajudar. Mas agora não. Essa igreja aqui não pode reclamar, não. Pode reclamar? Não pode. Se pular de bungee jump, é porque quer. Bem, se quiser descer o prédio de cabeça para baixo, é porque quer. Porque se perguntar para mim, eu falo, eu não desceria. Amém? Eu ia pela escada ou pelo elevador, mas se... Amém, gente? Deus abençoe a igreja. Nós precisamos ser uma igreja inoxidável. Nós precisamos ser uma igreja que sabe o que quer, que entende, que faz as coisas erradas se quiser. Faz o negócio errado se quiser. Concorda, Paulo?
Não tem inocência, né? Ah, eu não sabia.
É.
O guia já falou. É interessante, você lembra que o senhor falou durante a reunião que o guia da outra pessoa acaba guiando indiretamente a outra.
Exato.
Da mesma forma. Se o guia que está no senhor é o guia chamado Jesus Cristo, as pessoas que te ouvirem vão ser guiadas também por ele, indiretamente através do senhor.
E assim por diante.
E assim por diante. Tanto o espírito por bem, tanto o espírito por mal.
E as pessoas, por exemplo, a Geralda, cheia do Espírito Santo, vai guiar a Maressa, né? Vai guiar a Nicole. A Nicole, cheia do Espírito Santo, vai guiar a avó, vai guiar a tia. Não é assim? Mas e se chegar uma pessoa lá, a pessoa que está cheia do Espírito Santo, que tem o Espírito de Deus, percebe claramente pelos atos, pelo comportamento, pela atitude, que aquele Espírito que chegou não é o Espírito de Deus. Amém? E já resiste o diabo e ele... Resiste, e ele vai embora. Resiste, ele vai, não vai querer ficar. Ele, onde ele não tem alimento, onde ele não tem receptividade, ele vai embora. Ele fica porque você está dando, você está alimentando ele. Ele vem amanhã, ele vem depois. Você está dando, você está alimentando. Ele não quer ir embora. Você está dando comida para ele. Amém. Amém, muita coisa, gente. Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Né? Nós entramos nesse assunto e acabou O resto fica, né? Eu não cheguei nem a falar exatamente o que nós queríamos falar. Mas vamos falar de noite. Amém? Aleluia. Amém? Baterista. Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, né? Que o Senhor nos guie, nos dirija, nos ensine, né? Nos guie. Seja o Senhor o nosso guia. Seja o Senhor a nos guiar, a nos dirigir. Como é bom, Pai, estar na casa do Senhor, no Monte Sião, em Jerusalém, onde nós podemos ouvir a Tua voz, onde nós podemos ouvir a Tua palavra. É bom estar aqui e aprender com o Senhor, com a Tua palavra. Com certeza, o Espírito que nos falou nesta manhã, o Espírito que nos revelou essas coisas, nós cremos perfeitamente ser o Espírito de Deus. O Espírito que nos foi dado como guia, como o Senhor disse, sairá de Belém o nosso guia. Na verdade, o Senhor é que nos dirige, é que nos ensina, é que nos guia, e há de nos levar-nos, de nos conduzir até a morte. Que o tempo que nos resta nesse corpo, nessa carne, nós possamos, Pai, aproveitá-lo da melhor forma, observar da melhor forma, para que sejamos guiados até a porta do céu. Ao sairmos daqui, nós tenhamos segurança que a porta do céu está aberta para nos receber, para receber o teu povo, para receber, ó Deus, a tua casa, teus filhos, guiados por Deus, dirigidos por Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Aleluia.